passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.
A Constituição de 1988 diz que ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Há 20 anos, em 7 de abril de 1997, foi sancionada a lei que regulamentou esse dispositivo constitucional. A lei definiu que são crimes de tortura e estabeleceu as penas para quem os pratica. O artigo 1º diz que constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Além disso, é considerado tortura submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. A pena para esses casos é de prisão de 2 a 8 anos. E para lembrar os 20 anos da Lei 9.455, de 1997, a Rádio Senado apresenta a reportagem especial Bate Não, Moço, que você acompanha a partir de agora.
Vamos lá me bater?
Hã?
Vai me bater?
Eu?
Você. É porque tu tá me bate.
É?
Porque você tá batendo em mim lá na rua demais. Ai, demais. Puta. Aí a polícia pegou e eu falou que era eu. Bateu em mim. Bateu. Vai falar aí, moça, que foi eu mesmo que eu quero ir pra cadeia. Eu preciso ficar lá preso.
Esse é o João, mas também podia ser o Tomé, Luiz ou Raimundo. Mas vamos chamá-lo de João. Doente mental, João vive pelas ruas de uma cidade grande qualquer. A pouca ajuda que recebe vem das mãos de um padre. É o católico que garante os remédios que João precisa tomar. Se o medicamento falta, a loucura se apresenta ainda mais grave. Cansado de tanto apanhar na rua, inclusive levar surras de policiais, João resolveu que quando preso está mais seguro. Por isso, tomou a decisão de confessar o crime, desde que isso garantisse um tempo de cana. Numa audiência de custódia na presença do juiz, ao ser perguntado se roubou uma coisa qualquer, respondeu que sim. Foi o jeito que escolheu para se proteger dos constantes maus tratos. João é mais uma vítima de um crime quase ignorado pela sociedade brasileira, a tortura. Pois é, quando se pensa em tortura, o que nos vem à mente é a ditadura militar, especialmente após a edição do Ato Institucional número 5, o desgraçadamente famoso AI-5, de dezembro de 1968. A ditadura acabou, o país voltou a respirar ares mais democráticos. Mas a tortura? Ah, a tortura continua firme e forte. Uma pesquisa divulgada em 2016 pelo Datafolha revelou que 57% da sociedade concordam com a frase "bandido bom é bandido morto". A enquete veio a pedido do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O mesmo levantamento traz, porém, que 70% dos cidadãos do Brasil sentem que as polícias cometem excessos de violência e 59% temem ser agredidos por policiais militares. Com 33 anos de polícia militar e carregando a experiência de ter sido comandante-geral da PM do Rio de Janeiro, o coronel da reserva Ibis Silva Pereira considera que a tortura é mais uma tradução do estado atual de barbárie instalado no Brasil. Ele lembra que a cada 9 minutos um cidadão é assassinado no país. É isso mesmo. A cada 9 minutos, uma pessoa tomba vitimada pela violência. São quase 60 mil por ano. Para o coronel Ibis, são tantos os homicídios que o que deveria ser uma exceção acabou virando regra. A violência se banalizou.
Todo esse morticínio é obra de um processo de anos e anos de escravidão, onde uma parcela da população olhava para outra como coisa e não se importava com a sorte dessa coisa e não se importava com a violência que se praticava contra esse outro homem igualado à coisa. Nós não superamos, enquanto sociedade, a obra da escravidão.
Não há estudos que indiquem de forma precisa quais grupos sociais são mais vulneráveis à tortura, mas é possível fazer uma analogia com as estatísticas de homicídio. O relatório final da CPI do Senado sobre o assassinato de jovens, encerrado em junho de 2016, deu conta de que a cada 23 minutos, um jovem negro perde a vida de forma violenta. A taxa de homicídios de jovens negros é 4 vezes maior que a de brancos da mesma faixa etária, entre 15 e 29 anos. A assessora de direitos humanos da Anistia Internacional, Renata Néder, confirma a falta de dados para traçar o perfil das vítimas de tortura no Brasil de hoje, mas acredita que a maioria é jovem e do sexo masculino.
A gente também sabe que, nacionalmente, em relação a homicídios em geral, o jovem negro do sexo masculino também é a principal vítima de homicídio no Brasil. É possível imaginar, considerando esses dois dados, que muito provavelmente os jovens negros do sexo masculino, moradores da favela, são aqueles que possivelmente são mais vítimas de tortura nas mãos da polícia.
As denúncias de abusos cometidos por policiais militares e civis no estado de São Paulo aumentaram 78% no ano passado em comparação a 2015. Os dados são do relatório anual da Ouvidoria da Polícia do Estado. O texto mostrou ainda que apenas 3% dessas ocorrências foram solucionadas. Uma das queixas que mais cresceram, 132%, foi a de constrangimento ilegal, que é quando, diante de ameaça, a pessoa é obrigada a fazer algo contra a própria vontade. A Secretaria de Segurança Pública respondeu que São Paulo conta com rígidos processos de apuração interna que garantem a fiscalização dos policiais que tenham cometido alguma irregularidade. Ainda segundo a Secretaria, no ano passado foram presos 251 PMs e 68 policiais civis. Na avaliação do coronel reformado da PM do Rio de Janeiro, Ibis Silva Pereira, a atual organização das forças policiais no Brasil leva ao acirramento da relação entre policial e cidadão.
Eu atribuo a isso não um desenho institucional voltado para isso, não uma mentalidade voltada para isso, mas o próprio desenho, a própria esquizofrenia do modelo policial brasileiro, aliado a todo esse processo histórico e aliado ainda à ausência de políticas públicas substanciais para enfrentar o fenômeno da violência policial, tudo isso junto acarreta esse horror.
A fala do coronel Ibis não trata apenas de casos de torturas, mas de pessoas que morreram por causa da violência policial. Uma reação a essa epidemia de assassinatos veio com o movimento Mães de Maio. O grupo foi organizado pela dona de casa Débora Maria da Silva depois de uma série de homicídios em São Paulo em 2006. Débora estava em casa em um dia de maio daquele ano, quando do rádio veio a dor maior do mundo. O filho de 29 anos estava morto. As balas rasgaram o coração e o pulmão.
Então a luta das mães é para isso, é para que haja uma transformação. Não trago meu filho de volta, mas eu quero evitar que outras mães passem pela essa dor. Porque o Estado vem e mata nossos filhos, nós somos cidadãos, nós pagamos a gosque dos nossos filhos, nós pagamos o mandante dos nossos filhos e nós não aceitamos mais pagar a bala que mata nossos filhos, porque ela é comprada com nossos impostos. E eu, como cidadã, eu me sinto fragilizada, principalmente como mãe amputada, porque o Estado, ele mata nossos filhos e desampara as mães. Não tem uma política, né, de proteção a essas mães.
A tortura no Brasil não é, porém, apenas obra e graça das polícias. A ONG Conectas Direitos Humanos apresentou à Organização das Nações Unidas, no início de março, a denúncia de que todos os atores envolvidos no sistema prisional agem para perpetuar essa prática. A Conectas acompanhou 400 audiências de custódia no Fórum Criminal da Barra Funda, em São Paulo. E para entender exatamente o que diz a denúncia, é preciso saber o que é uma audiência de custódia. O instrumento da audiência de custódia é relativamente novo e sequer está implantado em todo o país. Foi desenvolvido por iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Tem como base acordos e tratados internacionais assinados pelo Brasil, como o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, conhecido como Pacto de São José. A audiência de custódia, conforme proposto pelo CNJ, obriga a polícia a apresentar o preso ao juiz no prazo máximo de 24 horas a contar da detenção, na presença de um advogado ou de um defensor público. Tem dois objetivos: decidir sobre a necessidade e legalidade da prisão provisória e identificar a ocorrência de tortura e maus tratos durante a prisão. Um projeto de lei em análise no Congresso Nacional trata da regulamentação da audiência de custódia. A senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul, que relatou a proposta no Senado, lembrou que um preso costuma esperar até 6 meses para a primeira audiência e citou que metade é liberada para aguardar o julgamento em casa.
Para que o juiz separe o joio do trigo, ou seja, veja se o preso já é reincidente, é bandido, é perigoso e tem que continuar preso, ou se vê se é um caso de erro judicial, se é um caso de um pai de família que foi preso injustamente, ou que às vezes até cometeu um pequeno delito, mas pode responder em liberdade para não ficar numa cela e aprender com um bandido e sair depois de alguns meses pior do que entrou.
O projeto de regulamentação da audiência de custódia foi aprovado pelo Senado em novembro do ano passado e aguarda votação na Câmara dos Deputados. Prevê que o prazo de 24 horas seja estendido para 72 em casos excepcionais com a anuência do juiz. Estabelece ainda que o preso pode ser apresentado por videoconferência onde não houver juiz, o que foi criticado pelo senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco.
Muitas vezes o preso pode estar fazendo a videoconferência, mas está sendo constrangido pela autoridade policial.
Também o advogado Guilherme Pontes, da ONG Justiça Global, acredita que as emendas desvirtuaram o objetivo principal da audiência de custódia, que é a prevenção à tortura. Argumenta que em 24 horas, o juiz, o Ministério Público e a Defensoria Pública são capazes de enxergar nos presos as marcas de uma eventual tortura, o que fica muito mais difícil num prazo maior ou por videoconferência.
Porque aumentou o prazo de realização dessa audiência para 72 horas, ao invés das 24 horas previstas inicialmente, e também abriu a possibilidade de que ela seja realizada por videoconferência. Na nossa compreensão, essas emendas precisam ser derrubadas porque elas desvirtuam o propósito de enfrentamento à tortura, que é um dos propósitos desse Instituto das Audiências de Custódia.
A pesquisa da Conectas mostrou uma face ainda mais cruel das audiências de custódia, a negligência. Segundo a ONG, um instrumento está servindo apenas para reduzir o número de pessoas encaminhadas para as penitenciárias do país, mas sem efetividade na prevenção dos crimes de tortura. E a conclusão foi a de que as autoridades do sistema prisional são negligentes ao prevenir e combater a tortura e os maus tratos, como afirma Vivian Calderone, advogada da Conectas.
O que a gente observou na pesquisa é que há um desinteresse que leva a uma legitimação. Então, no caso dos juízes, em 33% das audiências que acompanhamos, ele não sequer perguntou se a pessoa havia sido vítima de violência. No caso do Ministério Público, eles têm o dever constitucional para fazer um papel de controle da legalidade da atividade policial. Em 80% dos casos que acompanhamos que a pessoa relatou ter sido vítima de violência, o Ministério Público não atuou no sentido de buscar uma apuração daquele fato. Isso é extremamente grave.
Ele me engatilhou a mitralhadora na cara do rapaz aí, me engatilhou o revólver aqui e bateu corretamente.
Você tem condição de identificar os policiais?
Eu não tenho medo, eu sei que eles vão fazer represália mesmo contra mim, né?
Não há dúvidas de que a tortura ainda é uma prática recorrente no Brasil. Todos os levantamentos de organizações nacionais e internacionais de proteção aos direitos humanos apontam para isso. O que pode ser feito para mudar esse quadro? O que dizem os representantes da magistratura, do Ministério Público e da Polícia Militar? É o que você vai acompanhar no segundo bloco da reportagem especial Bate Não, Moço.
Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade.